Entre Linhas, uma viagem pelo mundo da literatura. Um programa de Sandra Faria.
O meu convidado a este episódio não é um novato no que toca à escrita. O seu primeiro livro de poesia, intitulado Melânquico, foi publicado em 1970. Mas não é só com os poemas que vai deixando o seu rastro no mundo da literatura. A eles junta várias obras de ficção e de teatro. Fora isso, o seu trabalho já o tem levado a ganhar diversos prémios, como o Grande Prémio Teatro da Associação Portuguesa de Escritores, em 1998, pela autoria da peça O Terceiro Andar. Eu sou a Sandra Faria, estás a ouvir o Entre Linhas, hoje à conversa com Jaime Rocha. Muito bem-vindo, Jaime.
Obrigado pelo convite.
Começo já, obviamente, por agradecer por ter aceitado o convite, ainda que me pareça que meia hora ou 40 minutos não vão chegar para...
Vamos ver.
Para falar com alguém com a sua bagagem neste universo. Portanto, como eu referi na introdução, o Jaime não é só poeta, também é dramaturgo, também já foi jornalista e foi, aliás, com alguns dos textos de teatro que escreveu que ganhou alguns prémios, como aquele que eu referi anteriormente, aliás, na introdução. A minha pergunta é, porquê escrever para teatro? Quando é que surge essa vontade?
A escrita para teatro surge muito cedo na minha vida. E tem a ver com o sítio onde eu nasci, tem a ver com o meu olhar sobre esse lugar e sobre os acontecimentos que se viviam nesse lugar. Era Nazaré, portanto, uma praia com muita história de luto e muita história de naufrágios. Uhum. E o meu crescimento foi feito aí, e nomeadamente nos anos 50, 1950 até 60, que é o momento em que eu, enquanto criança, começo a perceber todo aquele lado trágico que envolvia aquela terra, e pouco a pouco comecei a ter um olhar muito literário sobre o que eu via. E esse olhar literário foi quase de imediato para o teatro. E foi para o teatro porque eu achava que aquela paisagem, não é? Aquele mar que está em frente da terra, aquelas ondas, aqueles barcos e toda aquela tensão, porque muitos barcos se viravam na costa, não é? A Nazaré não tinha porto de abrigo, e então toda a vila corria para a praia ao fim da tarde porque os barcos tinham que atracar, e nesses momentos criava-se um grito, uma tensão, uma ansiedade quando os barcos vinham e as mulheres começavam a gritar e as crianças a chorar e os homens a gritar também. E esse momento era quase diário. E, nos outonos e nos invernos, não é? Quando se podia ir ao mar, porque havia invernos em que não podia haver, não podiam mesmo ir ao mar. E então é o outro lado da comunidade, que é a questão da fome e da sobrevivência. Mas esses momentos são muito fortes do ponto de vista das emoções e do ponto de vista visual. E no crescimento, quando cheguei à adolescência e comecei a escrever as primeiras coisas, tiveste essa ideia que se aquilo que era verdade poderia não ser verdade, poderia ser uma ilusão, como o teatro. E aquela paisagem, como se fosse um cenário, transpôs logicamente, os meus textos passaram a ser textos de tragicomédia. Portanto, tinha um lado trágico, que é o lado da morte, não? O lado do naufrágio, propriamente dito, e do luto e do choro, mas depois tinha um lado muito lúdico, que era quando corria bem e havia uma explosão de felicidade e até de uma certa comicidade, que era quando o homem em plena praia, não é? Quando os barcos chegavam, o próprio pescador tinha uma reação de autoridade e começava a discutir com a própria família, com a própria mulher, por estarem ali a fazer aquele escândalo, aquela gritaria. E esta fusão entre o trágico e o cómico deu-me a ideia que seria para teatro. Porque eram necessários diálogos, porque era uma terra onde se falava muito, onde se dialogava muito. A poesia viria mais tarde, porque o meu olhar poético sobre aquilo era muito incipiente. Eu achava que aquilo não era nada poético, o que eu estava a ver, mas era muito forte do ponto de vista dramatúrgico, porque havia o cenário, havia os personagens, havia o diálogo, havia os figurinos, não é? O preto, o escocês, e depois havia os objetos, os barcos e toda aquela iconografia que era a Nossa Senhora da Nazaré e os milagres, e, portanto, toda aquela envolvência criou em mim, porque tinha essa apetência do texto, da literatura, não é? As primeiras peças de teatro. E a poesia, a prosa só veio depois, já mais maduro, com mais maturidade, não é?
Portanto, o teatro acabou por ser o primeiro, se calhar, onde se começou, sim, a aventurar a nível da escrita.
Exatamente.
E partia sempre da realidade, ou seja, daquilo que via, e passando depois um bocadinho para a parte mais da ilusão.
Era da realidade, e por depois as outras questões mais subjetivas, como o medo. O medo da morte, sobretudo isso, ou o sofrimento, uma coisa mais virada para outro lugar do pensamento, que já será a prosa e a poesia, porque o teatro é muito visceral, muito carnal, muito à flor da pele, não é? E o que eu estava a ver era mesmo a luta entre a vida e a morte, não é? A sobrevivência. E o teatro é que passa essa realidade, mas ao mesmo tempo essa ilusão, porque há ali uma coisa estranha que ainda hoje existe na Nazaré, embora já não existam esses naufrágios, porque já há Porto de Abrigo, que é a perigosidade. Aquele mar é perigoso. Aquele mar é um ente, é um ser vivo, porque é uma ameaça. E o homem, não é? Os pescadores, têm que combater esta ameaça. Como é que sobrevive um pescador? É do peixe. Portanto, é uma espécie de... E isto no teatro é muito interessante, que é o pescador é um ladrão. Quer dizer, vai roubar o peixe ao mar. E o mar vinga-se. E essa vingança é uma vingança terrível, e então muitos desses pescadores morrem no mar, que é uma espécie de tributo que o mar exige para dar o peixe, exige que algumas desses pescadores fiquem, deixem o seu corpo no mar. E esta ameaça hoje não é essa, mas é as ondas gigantes, não é? As ondas gigantes é uma ameaça terrível, e é esse desafio, é um desafio. O desafio hoje continua, mas já noutro registro, num registro mais moderno, mais contemporâneo, que é o surf. o que é curioso, uma alteração completamente decisiva e diferente naquela vila, mas o meu crescimento foi nesse lado um bocado entre o bucólico e o escuro e o negro, quer dizer, viver numa vila onde toda a gente do mar, e não só, porque aquilo é o cruzamento, não é, das famílias, vive de negro, vestido de negro. Há ali um lado muito, muito visual, que para mim tem a ver com o teatro, mas por alguma razão foram feitos vários filmes e milhões de fotografias, e os grandes fotógrafos, é preto e branco, né, fotografaram aqueles momentos. Portanto, ali havia uma força que eu estava receptivo, e o nascimento do teatro, no meu caso, já pensei muito nisto, veio daí, de ter crescido nesta realidade muito forte. E também porque na Nazaré havia umas pequenas pequenos teatros chamados cegadas, que eram feitas no carnaval pelos próprios pescadores, improvisavam, e são pequenas cenas de teatro feitas só por homens, em que os homens simulam, fazem de travestis também, eram criadas nas tabernas, e esses pequenos teatros reproduziam precisamente essa realidade, a tragédia. Essa tragédia, como era feita no carnaval, toda a gente ria. Portanto, nós tivemos a possibilidade de ver pequenas peças de 4 ou 5 pescadores vestidos de peixeiras, né, a chorarem os maridos que ficaram no mar, a chorar a morte. Ora, mas num ambiente de carnaval, num ambiente em que toda a gente estava a rir. Portanto, nós, a comunidade conseguiu, do seu seio, criar um efeito de sobrevivência, porque não se pode viver sempre de tragédia nem de comédia. E então estas pequenas comédias chamadas cegadas eram uma espécie de catarse, uma espécie de limpar os medos e os fantasmas das pessoas, nós estarmos a rir de uma pessoa que está a fingir que é peixeira, que por sua vez está aos gritos e a chorar porque o marido morreu no mar e agora já não tem ninguém para lhe aquecer a cama. De maneira que toda a gente ria. E isso criou, nivelou.
É um complemento quase, não é?
É um complemento e permite a esta comunidade continuar a viver. E estes ciclos criaram um círculo à minha volta e deu o que eu escrevo hoje, que é tragicomédias.
Aliás, há quem diga até que o rir e o fazer piadas e rir de situações é sempre um escape, no fundo, uma forma de contornar ali a realidade, nunca deixando de ter noção daquilo que se passa. E já agora, falando, se calhar num nível mais técnico, quais é que são assim os maiores desafios em escrever para teatro? Ou em pensar, se calhar, um texto para teatro?
Para mim, o maior desafio, para mim, é fácil de fazer diálogos, porque nasci a falar muito com... falava-se muito, não é? E falava-se muito entre classes, porque a Nazaré não era dividida como outras terras, por exemplo, como a Ericeira ou como Sesimbra. De um lado está a elite, professores, universitários, médicos, e depois do outro lado estão os pescadores, né? Parte sul e parte norte, como na Ericeira, que é mais conhecida e mais perto. A Nazaré era tudo misturado. As ruas são estreitinhas e toda a gente vive misturado. Portanto, não há classes. E esta possibilidade de ouvir estes diálogos entre diversos estratos sociais criou um certo gosto pelo diálogo, em que entra o humor, em que entra a crítica, em que entra o desabafo, e a autocomiseração, a felicidade, a infelicidade, uma série de conceitos que permite criar diálogos muito fortes e muito mas o mais difícil é criar um corpo, uma intriga. Isso é que é o mais difícil do teatro. Uhum. Uma coisa que tenha princípio e fim. E como é que se chega do princípio ao fim? Como é que vamos construir? Porque os diálogos só não chegam. É preciso uma intriga. É preciso que aconteçam coisas. E o que é que vai acontecer? É isso que é um desafio.
Uhum.
E o que é que vai acontecer para que o espectador não perceba logo o que é que se está a passar? É esse desafio que é ir contando uma história, ir contando uma intriga, mas não dar os elementos todos logo. Para o espectador ir, ou o leitor, ainda percebendo que passa-se qualquer coisa, mas eu ainda não sei o que é.
E ficar agarrado.
E ficar agarrado.
Para descobrir.
E, portanto, é conseguir dosear o texto, equilibrá-lo ao ponto que o leitor, ao espectador, não perca o entusiasmo, a surpresa e a estranheza do texto. Porque um texto que só tem a intriga e chega ao fim e não dá mais nada, não interessa. Para mim, é preciso depois e tudo isto ter um pensamento por base.
Uhum.
Tem que estar sustentado num pensamento, numa ideia, numa hipótese de reflexão. E porque é uma tragicomédia, portanto, não é uma comédia de costumes, em que toda a gente ri e já percebeu. Não é uma tragédia pura e dura, suicidou-se, matou o outro. É uma espécie de surpresa permanente. Ora, é preciso criar um diálogo que entusiasme o leitor e o espectador para o prender.
Sim, acredito que não seja uma tarefa propriamente fácil de ser feita, isto porque eu gosto bastante de ir ao teatro e já me aconteceu ver peças em que aquilo, pronto, uma pessoa está ali, mas já está, ou olha para o relógio, pensa, mas já não devia ter acabado.
Yeah.
E outras em que ficamos ali e quando acaba ainda pensamos, isto ainda dava ou mais pano para manga, ou era mesmo isto que tinha que ser, ou não estava à espera, ou seja, ficamos agarrados até ao fim.
Yeah, yeah.
E acredito que conseguir isso, mesmo a nível do texto, e depois também há a parte da interpretação e da forma como se adapta,
claro,
para o palco, claro.
Sim, sim, sim.
Mas acredito que...
Yeah. E é sobretudo quando o espectador, quando chega ao fim de uma peça e acabou a peça e diz, então onde é que vamos beber um copo? Não sei que... Uma maneira de terminar a peça. Outra maneira é ficar calado. Quer dizer que a peça tocou, mexeu e a pessoa ainda não sabe.
Está a absorver.
Está a absorver e ainda não quer saltar para a realidade cá fora. Não sei o quê. E isso é bom. E a outro tipo de espectador é intervir logo. Gostei, não gostei, quer dizer, ficou ali com necessidade de comentar. Portanto, significa que a peça também mexeu com ele. Mas o texto, eu estou a falar do texto, não é? O texto pode ser muito bom ou muito mau, e a encenação pode matar esse texto ou ressuscitar um texto mau, não é? Portanto, uma boa encenação, com uma boa cenografia e bons atores, pode salvar um texto fraco.
Uhum.
Não pode ser um texto muito mau, senão não há salvação possível.
Pois.
Mas um texto muito bom também pode ser passado, se for passado de uma maneira chata, arrastada, ou também morre ali. Não, o espectador não está para isso.
Pegando essa questão, calculo que o Jaime já tenha assistido a peças de teatro que partiram,
sim, sim,
de textos seus, e a minha pergunta é, como é que é essa sensação, e já alguma vez aconteceu ficar surpreendido de forma positiva e contente com o trabalho feito, ou se já aconteceu também sair de lá e pensar, bom, a forma como ficaram nisto não foi se calhar muito boa ou a melhor?
Só que a minha experiência tem sido melhor do que isso. Que é, tenho acompanhado a maior parte das peças que são feitas, que são encenadas. Acompanho-as desde o início. Convidado pelos encenadores. Uhum. Aconteceu isso com o Teatro Aberto, com a Comuna, com o Bando, com o Teatro Experimental de Cascais, com o Acerte de Tondela. E agora em Sintra, esta peça que está na Argaleira, o construtor, também desde o início, acompanho a construção da peça. E isto gosto muito porque é na construção da peça, a ver a peça a nascer, e nas conversas com os atores e com o encenador e com o cenógrafo e com o figurinista, e é que eu começo a perceber o que é que escrevi realmente. E também as possibilidades que o texto dá para uma encenação. Muitas das vezes não é a encenação que eu tenho na cabeça, porque quando escrevo uma peça, faço uma encenação, não é? Vejo os atores, a vir da esquerda, a vir da direita, vejo os objetos, mesas, cadeiras, e isso ajuda a escrever. Mas depois a peça pode não ter nada disso, pode ser completamente diferente, e então aí eu percebo, afinal é isto, esta encenação é assim. As pequenas nuances é que são importantes, que é como é que um ator dá, que está surpreendido, está zangado, está triste, está ansioso, está com medo. Todas estas, como é que o ator transmite isso? E muitas vezes o que está lá escrito no texto, está escrito uma frase, e essa frase pode ser interpretada de maneiras diferentes. Uhum. O ator está a ler e pode interpretar que está zangado, mas não. O que o autor escreveu é que está apreensivo e está irritado. Está irritado consigo mesmo. Portanto, está com uma irritação interior. Portanto, é uma apreensão com irritação. Não está zangado. Portanto, e se está zangado, grita. Mas não é isso. O texto está lá, mas não diz para o ator gritar. E, no entanto, ele grita, porque interpretou que estava zangado. Todas estas nuances eu gosto muito de confrontar com os atores, e também sou perguntado muito porque é que está este escrito, porque é que não está este escrito, porque é que escreveu isto, o que é que isto significa. E muitas vezes eu sei, outras vezes não sei. E quando não sei, mas tenho no momento a possibilidade, invento, como se estivesse a criar no momento. Quando não sei mesmo, tenho uma frase-chave que é para irem falar com o Shakespeare. E os atores aí percebem e dizem, ok, Jaime, já percebi. Porquê? Porque não se, se o autor está morto, não se pode ir perguntar. Portanto, se não se pode ir perguntar ao autor que está morto, portanto, tem que decidir por si mesmo. E a decisão está ali na frase. Portanto, muitas vezes eu disse, então, mas eu pergunto, esta frase aqui, este diálogo, e muitas vezes eu digo, não sei, isso é o que lá está. Uhum. É o que lá está escrito. E os atores têm que, não podem ser preguiçosos, não é? E na presença do autor, e quando estão já amigos do autor, têm a tendência de ir fazendo perguntas, porque além deles quererem saber tudo, é mais fácil do que estar a pensar como é que eu vou dizer esta frase, não é? E eu gosto muito desse desafio e tenho tido essa oportunidade. E portanto, algumas peças são valorizadas e outras não tanto, mas em geral tenho tido boa sorte com os encenadores e os grupos, não é? Isso não posso queixar.
E saindo agora do campo do teatro, é que, por mim até falávamos aqui o resto do dia sobre teatro, que eu não me importava nada, mas também tenho muita curiosidade em saber da parte da prosa e da poesia, portanto, que surge depois. Uhum. E o que eu gostaria de perguntar ao Jaime é, essa vontade de escrever noutros registros surge porque, devido a uma busca de algo que ao escrever para teatro não encontrava, ou como é que surge essa vontade então de escrever em prosa, de escrever poesia?
Na escrita de teatro, comecei a ter a sensação que ficavam coisas de fora. Ou havia coisas, havia texto, ideias, pensamentos que não cabiam no teatro e então ficavam ao lado. E às vezes frases ou pequenos diálogos. E comecei a criar um mecanismo de ir fazendo uma divisão de registros: poesia, prosa e teatro. Ao ponto de hoje, a minha cabeça por si só decide: isto é para o teatro, isto é para a poesia, isto é para a prosa. E, como se fosse um cérebro tripartido, mas ao longo dos anos fui construindo isso. E muitas vezes, ao escrever poesia, vem texto que eu ponho ao lado, que depois aproveito para teatro. É uma espécie de pescadinha de rabo na boca, mas o que é facto é que não sei muito bem de onde é que vem a poesia, não é? Como é que sei momentaneamente como é que a poesia aparece, há momentos específicos em que a poesia aparece e pode aparecer o poema. A prosa é uma coisa mais pensada, mais trabalhada. Que é que, se nós virmos uma cena na rua, se virmos uma cena e imaginemos que vamos na rua, na cidade, e está um animal morto, um cão, um gato, um pombo, e perante uma imagem destas, um escritor que escreve em três registros olha para aquele momento e pensa: isto é teatro, ou isto serve para o teatro, para a poesia ou para a prosa. Depois se eu olhar para o animal morto, posso escrever em três registros. Posso fazer um diálogo em que diga à outra pessoa, por exemplo: olha, está ali parece um animal morto. E o outro diz: não, não é nada, isso é um vestido. Isso é um vestido que está aí no chão. Não é? Não vês o cheiro? Ah, não me cheira nada. Não. Pronto, e posso a partir daí criar uma peça de teatro. Se for para a prosa, eu posso começar a escrever uma coisa. Josefina ia a passar na rua, saiu do elétrico e parou. Olhou e viu uma mancha escura no chão e não se quis aproximar. E entretanto, viu um vulto com uma pá e levantar aquela sombra que estava no chão. E depois a prosa pode ir por aí fora assim. Uhum. Se for na poesia, a pessoa pode pôr... vai a passar e diz: a rua, a chuva correu pela calçada e levou um pedaço escuro e que parecia um animal e que foi pela chuva fora, ou foi pela rua fora, né? E enquanto o sol batia, refletia nas janelas. Bom, e fazer um poema a partir daqui. Portanto, isto é uma construção. Mas quando nós vamos e deparamos de facto com qualquer coisa insólita, quem vive do lado da literatura olha para aquilo e decide. e pode decidir por mais trágico, menos trágico, mais poético, mais bucólico, mais narrativo. E esse jogo é muito interessante e eu funciono nesses três registros. Uhum. Portanto, não sou um dramaturgo puro e duro, nem um poeta puro e duro, nem um ficcionista romancista puro e duro. Mas se este exemplo que eu dei, se escrevesse a poesia, deixaria de lado texto para escrever um pequeno sketch de teatro que depois meto numa peça.
Ou seja, uma mesma realidade, no fundo, acaba por ser possível pegar nela e adaptá-la em diferentes géneros.
Exatamente.
E depois a escolha parte um bocadinho do qual é que será o melhor género ou aquele em que eu quero pegar.
Exato. Se eu escrevesse agora, se fosse escrever uma peça de teatro e entrava uma personagem e dizia, você não imaginem o que é que eu vi há bocado. Depois paravam os outros todos. Estava um gato morto no chão, não sei o quê, e faz o relato.
Uhum.
E depois vai inventando, vai compondo o que não estava lá para criar um relato assim em que os outros ficam com medo ou ficam, ai que horror, ficam um bocado com pele de galinha, não sei o quê. Portanto, e o relato e o teatro tem esse lado a partir sempre de uma coisa real.
Uhum.
O que é importante.
Uhum. Se a minha informação não me trai, que espero que não seja o caso, sei que esteve alguns anos em França, a viver em França, nomeadamente ali no período do fim da ditadura, e quando regressou já foi após a Revolução do 25 de Abril. E o que eu queria perguntar é o que é que o levou a ir para a França e estar lá esse período?
Foi na altura da Guerra Colonial. E eu era contra a guerra. Era contra a guerra colonial, não fazia sentido e não tinha nada também espírito militar. E então, na altura, era obrigatório 4 anos de serviço militar. São 4 anos da vida de uma pessoa que não quer seguir a vida militar, não é? E como eu estava na Faculdade de Letras e os estudantes universitários podiam estudar. Tirar a licenciatura e depois ir para o serviço militar, era mesmo obrigatório, mas pronto, não era obrigado logo ir aos 20, aos 19 anos, 20, não é? Podiam acabar o curso. E eu, antes de acabar o curso, fui-me embora para a França e já não voltei. E portanto, pedi lá os papéis de exilado e voltei logo em maio de 75. Uhum. 74, a seguir ao 25 de Abril.
E sente que esse período que lá esteve lhe trouxe coisas novas para a sua escrita ou que lhe acrescentou a nível da forma de escrever ou sobre os temas ou sobre a realidade, neste caso em França, com que se deparava? Acha que isso também acabou por influenciar a sua escrita?
Sim, foi mais o... Até não foi o contacto com os exilados, porque isso influenciou mais a parte da política ideológica. Foi mais a possibilidade de, em Paris, onde eu estive, ver outras coisas. Ver cinema, ver teatro, ler livros, que aqui eram proibidos.
Uhum.
E lembro que nos primeiros dias, ainda não tinha emprego, ainda não tinha conseguido emprego, mas passava grande parte dos dias na Cinemateca a ver todos os filmes, e era simultâneo, não é? Filmes uns atrás dos outros, filmes que eram proibidos cá. Portanto, essa possibilidade abriu-me muito o pensamento e as ideias, e a leitura também dos escritores, embora eu já lesse alguns cá em francês, mas a possibilidade de ter acesso à informação que aqui não tinha. E isso foi um grande avanço e também, ao mesmo tempo, uma grande complicação de encontrar um caminho literário, porque já o contacto com os surrealistas, com os expressionistas, com os dadaístas, com os movimentos, cria uma grande agitação interior, no sentido de, e com 20 e poucos anos, na altura, ainda não tinha encontrado uma linha. Havia várias linhas de, uhum, de expressão literária. E o que eu escrevia na altura era mais poesia, era mais poesia e textos pequenos de prosa, mas muito, que certamente que só eu entendia. E era uma espécie de caos em que a expressão do poeta, do autor, entrou ali numa enxurrada, quer dizer, numa enxurrada, e não sabe onde é que vai sair. Portanto, isso, ao mesmo tempo, estes movimentos surrealistas e expressionistas, e por um lado, e depois ao lado, a política, o exílio, o marxismo, o maoísmo, o leninismo, quer dizer, que não tinha nada a ver com o surrealismo nem com o expressionismo, era um caldo em que tive dificuldade em criar uma linha, um registro próprio literário, não é? Uhum. Que só mais tarde é que eu, quando vim, e não foi logo, porque depois havia muita política, não é? Muita intervenção política, depois de uma ditadura, e no momento de liberdade não há hipótese de a pessoa se fechar a escrever poesia, não é? E é na rua, a vida é na rua. 75, 76, 77. Depois veio o jornalismo, uhum, que eu já antes de ir, eu já colaborava no Diário República e no Diário Lisboa, nas páginas culturais. E aqueles anos de 70, 75, 76, 77 e 78 foram muito fortes do ponto de vista de intervenção política. Portanto, qual é a janela que se abre para a literatura, uhum, propriamente dita, para que eu escrevi a seguir? Portanto, foi uma questão de tempo e depois também o facto de ser jornalista e o facto de ser escritor. Duas coisas completamente opostas. Uma trata dos factos e da verdade, e outra que fala do inventado, da ilusão, da ficção, e as duas coisas são incompatíveis. Portanto, tendo um trabalho sempre ligado ao texto, embora sempre ligado ao texto, mas a crónica ou a reportagem, crónica, reportagem ou entrevista, são coisas que podem estar escritas mais ou menos literariamente bem escritas, portanto, jornalisticamente bem escritas, têm que estar, mas não é literatura. Portanto, também me debati com esse dia-a-dia de ter que escrever num registro jornalístico e querendo escrever num registro literário. Portanto, ao longo dos anos, andei sempre ligado ao texto, mas sempre à procura de um caminho próprio, e que terei encontrado com o livro em 95, com o livro do Extermínio, que o Extermínio é um livro que saiu, a primeira edição, em 95, e já tinha escrito O Beber a Cor, A Pequena Morte, A Perfeição, já tinha escrito vários livros, mas foi em 1995, com este livro do Extermínio, que percebi cá dentro, ou o meu próprio pensamento percebeu que isto, aquilo era meu, quer dizer, que era meu e que era por ali. E, ou seja, 95, se eu comecei, o primeiro livro é de 70, portanto, são muitos anos. E, portanto, isto é para dizer que as coisas foram sendo construídas em criança, como falámos na primeira parte, foram, uhum, sendo construídas como se nós fôssemos construindo um edifício literário cá dentro. Construímos um edifício literário e depois somos confrontados com o dia-a-dia, com os fenómenos, com as políticas, com as coisas. O edifício vai-se construindo à mesma, vai-se escrevendo livros, e há um momento em que esse edifício abre uma janela e diz: é isto, é por aqui, e isto é teu, que é um momento importante para o escritor, que é ter a sensação que aquilo é dele e é diferente, não copia, e é diferente e é único, que é essa sensação de se escrever uma coisa singular, uma coisa que é nossa.
Uhum.
E uma coisa que não tem família, não tem família literária. Não é surrealista, não é expressionista, não é neorrealista, não é realista, não é, portanto, não se enquadra dentro de um movimento. E tive essa percepção, e depois alguns ensaístas que escreveram sobre os livros também têm dito isso, que não se enquadra em nenhuma família. Não é a linha Herberto Helder, não é a linha António Ramos Rosa, não é a linha Eugénio de Andrade, não é a linha Saramago, não é a linha Lobo Antunes, não é, portanto, não há comparação, porque é preciso ver que nós e estas gerações que vêm a seguir a mim vão ter cada vez mais dificuldade em escrever poesia, por exemplo, em Portugal, porque nós temos tão bons poetas. Há dois séculos, vá lá, a partir do Fernando Pessoa para cá, ou do Antero do Quental, se pusermos todos uns ao lado dos outros, né, até aos mais novos, é de uma qualidade tão grande que esmaga. Portanto, e imagino que já para mim foi difícil, mas para estes poetas mais novos que estão a escrever hoje, ou abstraem de tudo, ou se forem ler estes, a Sofia de Mel Brainer, o Alberto, a Luísa Neto Jorge, o Ramos Rosa, o Carlos de Oliveira, não, fico, o que é que eu vou escrever agora?
Uhum.
Depois, já escreveram tudo, já está aqui tudo, o que é que eu vou escrever agora? E se não têm uma memória forte, que eu tive, nascer num sítio com vida, com grandes tragédias, e se não tem esta possibilidade de ir buscar à memória e construir qualquer coisa para a escrita, não é fácil escrever hoje, cá em Portugal, poesia sobretudo, não é?
Pegando nesse ponto dos novos autores e das pessoas que começam agora a dar também os primeiros passos neste universo que é a literatura, tem tido contacto com novos escritores, ou tem algum exemplo de um escritor que esteja agora, de um escritor ou escritora que esteja agora a começar a publicar obras ou que esteja a dar os primeiros passos?
Há uma série de jovens poetas que estão à volta dos, entre os 30, mais 30 e 40, são os que eu conheço melhor, e que são muito bons, e muitas mulheres também a escrever, a Margarida Valdegato, a Margarida Ferra, a Marta Chaves, a Inês Dias, só para dizer quatro. Depois já há o Miguel Manso, o Miguel Cardoso, o Vasco Gato, o Nuno Moura. Há uma série de jovens que têm entre os 30 e os 40 anos que são muito bons, e esses conheço-os bem e gosto e sou amigo. E depois estes poemas que eu tenho lido dos mais jovens, desta nova, novíssima, vá lá, novíssima geração que eu tenho lido, é muito desequilibrado, e há uma grande tendência escrever com muito ruído dentro, muito excessivo.
Uhum.
A necessidade do excessivo no texto, ou muito adjetivado, ou muito advérbio, estraga o poema. Portanto, há uma necessidade que eu acho que muitos destes poetas jovens têm que limpar mais, não ter a preocupação não só de dizer tudo ou de dizer muito num poema. Não é preciso dizer muito num poema, porque o dizer muito no poema, o excessivo, torna o poema, entorna o copo, entorna, e falta talvez essa uma certa clareza, uma certa limpidez, mas isso é uma aprendizagem que cada um tem que ter, não é?
Às vezes menos é mais, não é?
Sim. Às vezes é melhor fazer um poema limpo, é curto, é quase nu, do que encher muito, para dar a ideia que é um poema forte, é um poema cheio de coisas. E depois, literariamente, quebra porque não aguenta até ao fim. Mas isso é... Pronto, tem que haver também muita discussão, e possivelmente começa a haver, como havia anos atrás, outras gerações em que se discutia muito e se discutia os próprios poemas entre eles. Uhum. E eu hoje não sei como é que isso funciona. Não sei bem se como é que o nível, a questão, os egos. Isso eu não posso dar uma resposta, mas há poetas bons, mas eu agora conheço mal estes novíssimos, tenho que os ler para poder dar uma opinião. Em contrapartida, na prosa não há tanto, há menos a escrever, e menos a escrever teatro. Portanto, há muita gente a escrever poesia, como sempre houve em Portugal, mas há cada vez mais a escrever poesia.
E acha que isso tem algum motivo em concreto para que isso aconteça?
Eu acho que é quase uma tradição nossa. A poesia sempre foi a expressão mais à mão, não é? A expressão que nós temos mais à mão é, aparentemente, é o que dá menos trabalho, mas é o mais difícil de fazer. E dá menos trabalho, mas é mais difícil de apurar. A prosa e o teatro dá mais trabalho, mas é mais fácil de apurar, de limpar. E tem essa possibilidade. Mas, aliás, eu faço muito isso. Escrevo muito, e quando estou a escrever, sei que aquilo não vou aproveitar, que está demais, mas é preciso escrever tudo. O bolo, dar o bolo.
Uhum.
E depois, a partir daí, trabalhar. Portanto, trabalhar, e trabalhar significa ler, cortar, ler outra vez, cortar, e limpar. Por isso é que os meus romances são pequenos, não é? Porque só é necessário aquilo que é necessário.
Estávamos agora a falar da poesia, que se escreve maioritariamente ou em grande parte de poesia, e falando em concreto do seu último livro de poesia, que aliás tem consigo Preparação para a Noite, que, se não estou em erro, foi lançado o ano passado, certo? Uhum. Em 2017.
Sim, sim.
Qual é que foi o ponto de partida para este livro?
Este livro é uma espécie de retorno à cidade. Nos últimos 10 anos eu escrevi uma tetralogia, que é a tetralogia da assombração, 4 livros inspirados nos pintores ingleses pré-rafaelitas, e de uma personagem que é Ofélia, e que é uma personagem que foi uma mulher que existiu e que foi modelo dos pintores pré-rafaelitas, e foi a partir desta relação dela com os pré-rafaelitas que me inspirou para fazer a tetralogia, que acabou com a necrofilia. Entretanto, depois desses 10 anos, houve ali uma paragem e eu fiquei sem saber o que é que havia de escrever, e então veio-me esta ideia de voltar à cidade, portanto, voltar àquilo que eu falei há bocado, ao extermínio, do extermínio. Portanto, voltar a 95 e voltar a este ambiente urbano dos becos, da sujidade, dos lixos, dos objetos, da cidade no seu lado mais assassino e mais lúgubre, mais feio. Foi a ideia deste livro, e também uma saída para a poesia, para a minha poesia, porque eu escrevo em ciclos, não escrevo poemas soltos, escrevo em ciclos de 50 poemas. É uma espécie de edifício dramatúrgico que eu construo com os poemas.
Sempre relacionados com uma temática, é isso?
Sempre relacionados com uma temática. E os meus livros têm figuras, não são personagens, mas têm figuras, que é o pedreiro, neste caso é o pintor, o escultor, que entram no poema. E é ainda este jogo do teatro, que não são personagens, embora no próprio livro haja pequenas falas e sempre uma osmose entre o teatro, a poesia e a prosa. E daí eu necessitar de ter figuras. Uhum. E são ciclos, porque os poemas não acabam, a poesia não acaba nunca. E esta ideia de ter um poema com um título dá a ideia que, pronto, acabou. É um poema, não há mais nada para dizer. E eu acho que não cabe, quer dizer, é curto. E a poesia é uma coisa em movimento, é uma coisa que não morre num poema. E, embora quem escreva assim, vai escrevendo outros poemas, portanto, e vai fazendo um bolo, não é? Mas a poesia não tem fim. E como a poesia não tem fim, e eu escrevo ciclos que aparentemente chegam ao fim, não acabam, porque aparecerá outro, uhum, outro ciclo. E talvez este jogo poético, talvez por isso digam que eu não me enquadro em nenhuma linha poética. Talvez por ser uma espécie de dramaturgia poética. Tem uma dramaturgia dentro. Uhum. Mas isso é bom. Eu também gosto de estar sozinho muitas vezes.
Eu também acho que sim. Acho que é importante também ir-se destacando. Jaime, uma vez que nos estamos a aproximar, com muita pena minha, do final desta conversa, eu tinha-lhe pedido se podia trazer um excerto, uhum, de uma obra sua ou de um autor de que gostasse muito. E gostava então de pedir-lhe agora se podia partilhar connosco e já agora contextualizar o porquê da escolha ou das escolhas neste caso.
Esta A Escola de Náufragos, este romance é sobre a minha memória, como tivemos a falar no início, dos naufrágios, dos náufragos na Nazaré, portanto, embora não seja aqui dito onde é um livro que eu consegui escrever só passado quase 30 anos. Não consegui escrever isto antes porque estava muito envolvido, e eu penso que a escrita para ser uma boa escrita, tem que estar distanciada, o autor tem que estar distanciado do acontecimento. Ou seja, não pode estar emocionalmente envolvido, como se estivesse do lado fora das coisas que viveu. Portanto, chega o momento em que eu estou a olhar para as coisas, para esta memória, do lado de fora. Portanto, friamente, e vou contando o que se passa. E isto é, pronto, a história é a aprendizagem de um jovem que sai, uma criança que nasce numa família de pescadores e que traz já um destino marcado, tem uma marca, quer dizer, nasceu para ser náufrago. Portanto, é uma aprendizagem para ser um náufrago, e que ele contesta e resiste e foge a esse destino. Este bocadinho que eu vou ler é a voz do avô a falar para o neto. A coisa mais importante para mim era a onça de tabaco. Comprava na taberna, enfiava no barrete junto com os fósforos, a mortalha, a agulha da rede, a navalha, a linha e meia dúzia de anzóis embrulhados num pequeno papel pardo. Era isso e as discussões dos jogos de cartas e dominó, já com o vinho. Um homem fazia-se assim junto dos outros na taberna e no mar. O resto era a mulher e os filhos. Se a morte viesse para um deles, cá estaríamos para remediar. Mas quando cheguei a velho é que percebi qual foi a coisa mais importante da minha vida. Tu, o meu neto. Mais importante do que os meus filhos, ou do que a tua mãe ou a tua avó. Viste-me de suíças brancas, quase acabado, com os dentes a balançar, com aquela tosse maligna. Viste no que um homem se transforma. Ainda sentiste o cheiro do meu corpo a desfazer-se na cama, a podridão, o vomitado sobre a roupa. Foi a ti que me agarrei nos últimos dias de vida. Quis que ouvisses os meus pulmões a expulsar o pus e as minhas entranhas a rebentar como se a minha barriga batesse contra uma rocha. estavas ali sentado ao meu lado e eu a dizer-te como se saía da infância para a vida do mar. Ali à minha frente, à escuta, e eu a ver-te crescer, a encheres o peito de ar e os olhos a dilatarem-se, a querer ser homem de repente. E então eu olhei, eu vi para dentro de ti o que estava lá dentro. Uma mancha negra por detrás da pele da tua testa, que alastrava para os lados, a toda a volta da cabeça, como uma cinta preta que se cozia na nuca, uma costura que podia rebentar a cada momento, mas que sabia que estava à espera do momento certo para se partir, o momento em que perderias o medo e toda a gente te respeitaria pelo que irias ser, um homem marcado pelo destino, um homem arraçado. Eu vi que tu estás feito para uma morte diferente da dos outros, que não irás nunca para o bacalhau, nem uma vez que seja entrarás no mar como pescador. Tu és feito de uma outra coisa, os teus ossos e a tua carne foram cruzados por vários sangues, e eu apenas estava ali, ao pé de ti, a passar-te um testemunho antes de morrer, a ti, o meu neto, a minha única fortuna.
Eu, por mim, até ficava aqui, continuava a ouvi-lo sem problema nenhum, e aposto que quem nos está a ouvir também ficou agarrado do início ao fim. Bem, sendo assim, já resta-me perguntar, depois deste momento de leitura, o que é que podemos esperar da sua autoria para breve, ou se há trabalho a ser feito, ou alguma coisa que tenha em mente?
Sim, eu estou a preparar, compilar uma série de textos de teatro a partir de um personagem que eu ando a trabalhar há uns anos, que se chama Ortov, que é um personagem, que é o homem contemporâneo, que é uma figura que anda à procura do seu próprio discurso, que é a questão que eu coloco, que é a possibilidade de nós termos um discurso lógico e que faça sentido com tanto ruído à nossa volta e com tanta velocidade de informação e dos factos. E este personagem o coloco em diversas situações de monólogos e de diálogos em teatro e em situações muito, muito cómicas ou muito trágicas e sempre com um discurso muito, muito absurdo. Portanto, é um homem à procura do seu próprio discurso, da sua própria linguagem. E portanto, vou compilar isso, porque eu vou, no próximo ano, faço 50 anos de livros, de vida literária, e 70 anos de idade. E então, vou. O meu editor, Relógio d'Água, vai editar essa compilação e vai reeditar o meu primeiro livro sobre a Nazaré, que é O Tonho e as Almas, que já saiu quase há 40, 30 e tal anos e que nunca teve uma reedição, e é uma espécie de homenagem também, e mais um livro de poesia que estou a trabalhar. Portanto, vou ter esses livros e continuo com o grupo Teatro Musgo em Sintra, a fazer trabalho de dramaturgia a partir de textos meus, também com a Escola Secundária de Santa Maria em Sintra, com a Regaleira e com a Quinta da Riba Fria. Portanto, fazer espetáculos com eles, que eles cruzam estes projetos e querem-me como dramaturgo.
Parece-me que ficaremos então à espera para ver tudo aquilo que o Jaime ainda tem para fazer e para nos dar. Resta-me então agradecer novamente por ter aceitado o meu convite e por esta partilha. Foi muito enriquecedora para mim e certamente para quem nos ouve. Quanto a nós, encontramos-nos na próxima quinta-feira para um novo episódio com um novo convidado ou convidada. Até lá, podes ir acompanhando as redes sociais do podcast, nas quais vou partilhando algum conteúdo relacionado com este universo da escrita e dos livros. Basta procurares no Facebook ou Instagram por entrelinhas.podcast e, se te escaparam os episódios anteriores, também podes pôr tudo em dia através do SoundCloud em soundcloud.com/entrelinhaspodcast ou então através do Spotify ou iTunes procurando por Entre Linhas. Por hoje é tudo, até ao próximo episódio e até lá, boas leituras.
Entre Linhas, uma viagem pelo mundo da literatura.